Para a TV, estamos dando início a mais uma edição do programa Quarentena, que nesta terça-feira, com a queda da Bastilha, mais da Bastilha, dia do aniversário da Carol, Carolina, eu, minha filha, aquela que me ensinou a ser pai há 30 anos. Um beijo para a Carol, minha filha, que é lá de Curitiba, terra do Oswaldo Ostrato, jornalista. Nesta tarde de terça-feira. Boa tarde, Otávio. Como estás? Estás em Curitiba ou estás em Brasília?
Boa tarde, Júlio, para você e para toda a tua audiência. Eu estou em Brasília, eu queria estar em Curitiba hoje, visitando meu pai, o subtenente Oswaldo Eustáquio, que tem 88 anos, mas por um impedimento da justiça, pelas cautelares que me deram, estou proibido de deixar o Distrito Federal. Portanto, estou em Brasília, mas feliz da vida, porque acordei hoje respirando, e eu quero, agora que eu vi você, falando que tem uma filha de 35 anos que comemora aniversário hoje, isso quer dizer que você tem mais de 35, né? E eu queria chegar na tua idade bem assim, bonito, igual você, que você, com essa pele de neném aí.
Bom, mas isso aí não é vantagem nenhuma, é só uma questão de ascendência indígena. Eu sou da tribo dos Caigangue e Andando. Aqui tem os
Caigangue. Então eu vou saudar você no idioma Caigangue.
Ah, é?
Amarran. Amarran. É a saudação no idioma Caingangue. Você sabe como identifica o povo Caingangue? Você sabe como identifica a terra do Caingangue? Eu sei que minha esposa é indígena. Ah. Como que você identifica onde é terra de Caingangue?
Não.
Ou onde tem, no Paraná, eles identificavam assim, onde tem pinheiro, é terra de Caingangue. E a saudação deles é Amarran. Eu sou muito amigo do cacique Cajé, da primeira aldeia urbana indígena do sul do Brasil, Cacané-Porã, que eu e minha esposa tivemos o prazer de ajudar a fundar. Fundar.
E tu falaste que estás em Brasília por determinação dos teus... Tu já sabe por que tu foste preso, não?
Eu já sei porque eu fui preso. Eu já sei porque eu fui preso. Eu tenho a convicção porque eu fui preso.
Os teus advogados tiveram acesso ao tal do inquérito?
Meus advogados não sabem o motivo legal da minha prisão, aliás, não tem motivo legal para a minha prisão. Até agora eles não contaram porque me prenderam, até agora eles não deram acesso aos meus advogados aos autos. Então, dentro do processo legal, eles me prenderam sem nenhuma tipificação criminal. Não me contaram, não contaram para os meus advogados porque eu fui preso, mas eu já sei.
Tu estavas naqueles dias antes da... Bom, a alegação que a gente ouve falar é que estarias preso porque, de alguma forma, estarias incentivando atos antidemocráticos. O que seriam atos antidemocráticos, Oswaldo?
Você sabe, Júlio, que foi essa pergunta? Você fez a mesma pergunta que o delegado Fábio, que me ouviu na Polícia Federal, fez. Ele começou o meu depoimento com essa pergunta. Oswaldo Eustáquio, você participou dos movimentos antidemocráticos? E, aliás, foi a pergunta que eu fiz para o delegado. Doutor, o que são movimentos antidemocráticos? Ele falou assim, Eustáquio, não sei, está escrito aqui, mandaram perguntar. Mas, doutor, como é que eu vou responder algo que o senhor não sabe o que quer dizer? E a gente ficou 10 minutos conjecturando sobre o que seriam movimentos antidemocráticos. Mas eu vou até responder, Júlio, o que são movimentos antidemocráticos. Porque eu não sou filho de pai assustado. Meu pai é subtenente do Exército. Movimentos antidemocráticos é tentar dar uma facada no presidente da República. Isso é movimentos antidemocráticos. Movimentos antidemocráticos é falar na imprensa que deseja a morte do presidente da República. Movimento antidemocrático é chamar de genocida o presidente da República sem sequer entender o que é a palavra genocídio, desrespeitando o Holocausto. Aquilo sim foi um genocídio, desrespeitando o Holodomor ucraniano, quando o comunismo de Stalin matou mais de 10 milhões de ucranianos de fome. Isso é um Holocausto. Isso é, me perdoe, isso é genocídio. Agora, quando o ministro do STF chama o presidente de genocida, ele não entende essa palavra. Para mim, isso Sim, é movimento antidemocrático.
E quando há manifestações dos antifas e de alguns movimentos de esquerda, eles dizem que querem uma ditadura, eles lutam por uma ditadura do proletariado. Isso é democrático?
Eles quebraram tudo na minha cidade, Curitiba. Quebraram o Tribunal de Justiça, quebraram o Fórum da Cidade. Isso não tem nada de... Isso é antidemocrático. Agora, talvez você tenha me perguntado, porque eu fui preso por convocar movimentos antidemocráticos, segundo a denúncia, participar de movimentos antidemocráticos. E o delegado me pergunta também, na minha oitiva, Eustáquio, você quer fechar o STF? Eu não, eu quero deixar o STF mais forte do que nunca. Eu sou favorável à tripartição dos poderes sonhada pelos iluministas, por Montesquieu. O Supremo Tribunal Federal, ele continuará. Esses que estão aí passarão, mas o Supremo continuará. E é uma instituição que foi sonhada, fundada por Rui Barbosa em 1893 e permanece até hoje. Eu sou a favor de um Supremo forte, de um Congresso Nacional forte, de um Executivo forte. No entanto, se qualquer um deles, Júlio, se locupletar do poder, abusar dele ou roubar, esses sim serão meus inimigos, porque eu sou inimigo da corrupção. E foi isso que eu disse no meu depoimento, e o delegado ficou assustado, o delegado tremia quando falava comigo. Ele estava com a unha, Júlio, tudo arroída, porque ele tinha feito busca e apreensão na minha casa e foi na casa errada. Abriu, polícia, 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 chegou, arrombou a porta, não estava vazia a casa, Júlio. Estava vazia a casa, entrou na casa errada. Me prendeu em Campo Grande, dizendo que eu estava fugindo para o Paraguai, porque eu estava em Ponta Porã, na casa da Tia Rufina. Fui comer uma sopa paraguaia que ela fez para mim, depois de levar um terço católico para ela, porque ela é devota de Virgem Recife de Carracupé, a padroeira do Paraguai. Eu, como um cristão evangélico, quando recebo esse terço de presente, vou levar a minha Tia Rufina a Paraguai, e como recompensa, ela me faz esse bolo salgado, que a gente chama de sopa paraguaia, e depois vou a Campo Grande. Como é que eu estava fugindo, Júlio? Da fronteira para o Paraguai, você já tinha ido para a fronteira, já tinha comido a sua Paraguai, já tinha voltado a Campo Grande e estava com a passagem cotada, não tinha comprado ainda. Ainda bem que não comprei, senão ia gastar para São Paulo para levantar minha voz pelos dois presos políticos de lá, Jurandir e Pronzi, que na época estavam presos.
Pois é, há uma... Me parece um entendimento assim, ó. Hoje é antidemocrático ser conservador, ser de direita e apoiar o presidente Bolsonaro, que foi eleito nas urnas com 57 milhões de votos. Ou seja, há uma expressão democrática das pessoas que foram, 57 milhões de pessoas foram às urnas e escolheram o seu presidente. E parece que o mecanismo instalado nas instâncias do poder, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no Congresso, seja nas entidades representativas da sociedade civil, não concordam com o resultado das urnas. E é antidemocrático apoiar o Bolsonaro. É essa a leitura?
Essa é a leitura que eles fazem, né? Infelizmente. Agora, vamos fazer uma analogia. Antidemocrático é isso. É não aceitar a derrota nas urnas. Veja, 50, como você disse, 57 milhões de brasileiros votaram em Bolsonaro. Eles têm que aceitar esse presidente, mesmo que eles não gostem. Por quê? Porque isso é democracia. Antidemocrático é o que esses cantores aí fizeram, pediu impeachment do presidente sem motivo, isso é antidemocrático. Então, estamos em um momento de inversão de valores no nosso país. Aliás, essa é uma característica comunista, marxista, leninista, acuse daquilo que o acusa.
Tu falaste que tu é evangélico, e agora tu falaste de uma inversão de valores. Se não me engano, na Bíblia fala que haverá tempos em que se chamará de amargo o doce e o doce de amargo. O que é democrático de antidemocrático, o que é pacifista como autoritário, o que é, enfim, toda essa inversão de valores que a gente está vendo na sociedade hoje. Isso é um projeto que deu certo da esquerda, não? É um projeto que ao longo dos anos, é um projeto de longo prazo e que deu certo no plano da esquerda?
Eles tentam fazer isso e... Eles tiveram, sim, um certo êxito. Vou dar um exemplo para você. As universidades, daquilo que nós fazemos hoje, que é jornalismo, estão ideologizadas. As faculdades de jornalismo estão ideologizadas. As escolas primárias, infelizmente, estão ensinando criança, dizendo para a criança que ela pode brincar de pegar no piu-piu do amiguinho, porque isso está descobrindo o gênero. Eles dizem que nós, como pais, não podemos mais dar palmadas no nosso filho quando ele errar, como diz a Bíblia, como ensina a Bíblia, porque eles dizem que isso é agressão. A esquerda teve, sim, um pouco de sucesso nisso. No entanto, mesmo com essa infantaria da esquerda vindo para cima de nós conservadores, nós não podemos esquecer que o nosso legado judaico-cristão, ele vem de 2000 anos. Então deu uma equilibrada. E agora que nós conservadores voltamos não, né? Estamos no poder, eu creio que pela primeira vez desde a nova democracia, desde 1988 da Constituição, da primeira eleição direta depois do período militar em 1989, creio que pela primeira vez que estamos no poder como conservadores, a gente tem a possibilidade de agora tentar trazer aquilo que entendemos como verdade, que, como diz Damares, né? Algumas pessoas dizem que ela exagera, mas menino veste azul e menina veste rosa.
Eu até vou te perguntar, eu sei a resposta, mas vou te perguntar para que o grande público saiba. Tu és jornalista de verdade, jornalista formado, exerce jornalismo, porque para a grande mídia, a gente só ouve falar do blogueiro Oswaldo Eustáquio, parece que esse blogueiro é uma forma de menosprezar a tua profissão, teu ofício de jornalista. É isso, não?
Como é que eu vou ser blogueiro se nem blog tenho, Júlio? Primeira coisa. Então vamos, né? Quem me chama de blogueiro, que me dê um blog, pelo menos, entendeu? A Folha de São Paulo me chama de blogueiro, me dá um blog na Folha, blog do Eustáquio, o Estadão, o Globo. Então, primeiro, eu não tenho blog. Segundo, sou jornalista diplomado, formado pela Universidade Unibrasil, em Curitiba, com nota 9,8 no TCC. Exerço essa profissão há pelo menos só no jornalismo investigativo há 12 anos, ganhando os principais prêmios de jornalismo no meu estado, ganhando da Globo no meu estado, escrevendo reportagens do jornal Gazeta do Povo, que ainda hoje é o principal jornal, que já não é mais um jornal impresso, é um site, mas é ainda o principal do estado do Paraná. Coordenei o jornalismo de uma TV no litoral do Paraná por 10 anos e fiz essa emissora conhecida como TVCI ganhar da Globo de audiência no litoral do Paraná, no Porto, na região do Porto de Paranaguá. Mas ganhar assim, Júlio, não de pouquinho. A gente ganhava da Globo de 43% dos televisores ligados contra 18%, 19%. Ainda hoje, a TVCI tem esse legado que deixei. E, aliás, comecei na Globo, minha carreira de televisão, na RPC, afiliada da Rede Globo do Paraná, como trainee. Fiquei lá. E estes mesmos colegas que estavam na bancada comigo de jornalismo e que me chamavam de jornalista, hoje me chamam de blogueiro. Mas tem uma resposta para eles me chamarem de blogueiro. Eles me chamam de blogueiro porque se eu, como jornalista, fui preso, estou censurado, não posso exercer o meu direito de falar nas redes sociais, se eles me chamarem de jornalista, amanhã vai ter promotor de primeira instância, vai ter juiz de piso de primeiro grau decretando a prisão de jornalista. Se a jurisprudência que serviu para mim. E é tudo que eu não quero, Júlio. Mesmo.
A propósito, tu fosse vice-presidente do Sindicato Jornalista do Paraná, houve algum tipo de solidariedade do sindicato, da FENAGE, da Associação
Só
Brasileira do Trabalho?
risada. Só risada. Eles apenas riram de mim, debocharam e comemoraram. Apenas isso. As entidades de classe que deveriam me defender, a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, da qual eu sou membro, a FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas, a qual eu sou membro, paguei R$ 430 na minha carteirinha. O Sindicato dos Jornalistas do Paraná, do qual eu fui vice-presidente entre 2015 e 2018, e atualmente sou conselheiro fiscal eleito, ignoraram a minha prisão. E nos bastidores deram risada. Sabe o que o Sindicato dos Jornalistas do Paraná fez de forma criminosa, criminosa contra a minha reputação? Veja, nesse período, eu participei de um torneio de futebol do sindicato, que tem todo ano no Paraná, e a camisa do time que eu jogava tinha uma foto do Che Guevara, de Cuba, mas estava jogando futebol, não tem nada de ideologia. Eles pegaram a foto, recortaram só eu, tiraram quem estava no time comigo e jogaram, ó, o Eustáquio é de esquerda, ele gosta do Che Guevara. Isso é uma mentira, isso é o que a esquerda faz. E esses mesmos colegas de sindicato, da FENAGE, da Abrage, que hoje riem de mim, eles estão cavando um tempo sombrio para eles mesmos. Por quê? Porque se valer para mim, se isso não for revertido no meu caso, vão começar a prender jornalista em primeira instância.
Abre o caminho. Há 17 anos, nós aqui no Rio Grande do Sul criamos o Clube de Opinião, Clube de Jornalistas e Editores de Opinião. E eu sou o presidente há 17 anos, quase vitalício, né? E eu quero entregar o cargo e não consigo. Nós reunimos em torno de 35 a 40 jornalistas. Entre os fundadores deste clube está o nosso hoje atual senador Lazier Martins. Ele foi meu vice-presidente. Eu brinco com ele que ele foi meu vice. É o senador, mas hoje ele é senador, mas já foi meu vice. E nós, do Clube de Opinião, na semana passada, emitimos uma nota. Eu vou ler o conteúdo da nota. Nós publicamos nos principais órgãos onde nós temos espaço aqui e divulgamos nas redes sociais. Em 26 de junho passado, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, determinou a prisão de um jornalista por hipotético crime de opinião. Oswaldo Eustáquio foi preso no âmbito do inquérito 4828, que tem a alcunha de Inquérito das Manifestações Antidemocráticas. Se as entidades que abrigam jornalistas, como a ABI, FENAGE, sindicatos de jornalistas, silenciaram, o Clube de Opinião do Rio Grande do Sul não vai se calar diante desta afronta à liberdade de expressão e opinião garantida pela Constituição Federal. Não bastasse a evidente perseguição, Eustáquio não teve sequer garantido o direito mínimo de defesa, pois foi negado a seus advogados o acesso à íntegra do processo que determinou sua prisão. E mesmo após expirar o pedido de prisão temporária, esta renovada por mais 5 dias, prazo que findou neste domingo, quando finalmente o jornalista foi solto. Como se não bastasse, fica o jornalista proibido de deixar o Distrito Federal e deverá manter a distância de pelo menos 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes e das residências dos ministros do Supremo. A cereja desse bolo autoritário foi a proibição de Eustáquio exercer sua profissão. Fica vedado ao jornalista o direito de se expressar através das redes sociais onde exerce sua atividade. O Clube de Opinião vem sistematicamente denunciando a marcha de transgressão às garantias de liberdades constitucionais. Constitucionais. E impedir um jornalista de exercer o seu ofício é tolher sua liberdade de expressão e opinião, e é ato de evidente arbítrio e inadmissível numa sociedade que se diz livre e soberana. Esperamos que o colegiado do Supremo Tribunal Federal reponha as coisas nos seus devidos lugares e que o direito constitucional de liberdade de expressão, opinião e imprensa seja respeitado neste e em quaisquer outros casos semelhantes no presente e no futuro. Porto Alegre, 6 de julho de 2020, assinam 20 colegas jornalistas aqui do Rio Grande do Sul, entre eles o Alexandre Appel, Aires Serruti, Fernanda Bart, Fernando de Prime, Flávio Pereira, Gilberto Simões Pires, Guaraci Andrade, Gustavo Vitorino, Joabel Pereira, José Luiz da Silva, José Luiz Prevede, eu, Júlio Ribeiro, Jurandir Soares, Karen Misculin, Percival Pugina, Políbio Braga, Ricardo Azeredo, Rogério Amaral, Rogério Mendelsohn, Sérgio Yost e Vitor Blei de Moraes. Interessante que a ABI se manifestou, pediu o impeachment do presidente. A ABI, outro dia, se manifestou que o presidente tirou a máscara, assim, com 15, 20 metros de distância do jornalista, queria que o presidente fosse responsabilizado por estar com Covid e ter tirado a máscara. Também é de admirar que a OAB, por exemplo, tenha pleiteado para que o. Aí eu boto aspas, o jornalista Glenn Greenwald não fosse sequer investigado pela Polícia Federal. E aí o Oswaldo Eustáquio, que é jornalista, que está há anos na labuta na imprensa, não tem nenhuma solidariedade, não é, como é contigo, pode ser. Só que é o que tu falaste, né? Amanhã, hoje é contigo, amanhã pode ser com outro.
É verdade, e você colocou muito bem. O Gilmar Mendes deu uma liminar que depois foi acolhida por toda a corte, dizendo que o Greenwald não pode sequer ser investigado. O Glenn Greenwald disse que saiu em minha defesa, dizendo: "Ó, eu não gosto do Oswaldo, eu odeio o Oswaldo, mas você é em defesa dele." Mentira. Ele não está saindo em minha defesa, ele é um mentiroso. Ele está saindo em defesa dele, porque ele que está com medo. Porque ele está pensando assim: se acontecer com o Oswaldo, tem que acontecer comigo. Porque, aliás, o Oswaldo é mais jornalista que ele. Porque o Oswaldo Eustáquio é jornalista diplomado. Ele não é. Não quero menosprezar ele, não quero entrar nesse debate. O que eu quero dizer é o seguinte: que o Glenn Greenwald, quando ele foi na mídia, dizia: eu acho que tem que liberar o Oswaldo aí. Não é porque ele gosta de mim. Não é porque ele está me defendendo. É porque ele está tentando se defender, porque ele sabe que se acontecer comigo, daqui a pouco vai acontecer com ele. Essa é a única verdade, Júlio. Eu penso dessa forma.
Nós estamos aqui conversando nessa tarde de terça-feira, 14 de julho, com o jornalista Oswaldo Eustáquio. Naqueles dias anteriores à tua prisão, tu estavas investigando, fazendo alguma matéria, alguma coisa que pudesse ser considerado perigoso para algum membro do Supremo Tribunal Federal? Parece que tinha uma investigação sobre envolvimento da esposa de um deles, tem alguma coisa disso?
Eu fiz uma grande reportagem, a primeira da série, falando sobre a Viviane Barcy de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. A Viviane, ela é pouco conhecida no meio do direito, mas agora que o ministro está no STF, ela começou a advogar, junto com seus sócios, para as cortes superiores. Um exemplo disso é para o prefeito de São Caetano do Sul, já condenado em segunda instância e que pela lei deveria ser cassado, mas Vivi de Moraes pega este processo e leva para os tribunais superiores onde está o seu marido. Eu também investigava e estava para noticiar, eu não noticiei, eu fui preso antes de noticiar. Vou dar em primeira mão para você aqui. O sócio da Vivi de Moraes, escuta isso. E o irmão dele também tem um escritório de direito que advoga para o Aécio Neves, advoga para o MDB. E o sócio da Vivi de Moraes foi candidato a vice-prefeito do Haddad. O sócio da Vivi de Moraes é quem estava com é o advogado que acompanhou o Joyce Hasselmann na CPMI das fake news. Joyce Hasselmann, que foi com seu advogado, sócio da esposa do ministro, contar junto com Alexandre Frota sobre essas situações. E quando eu começo a denunciar isso, eles me prendem dizendo que eu estava fugindo para o Paraguai, mas de uma forma tão estúpida, porque eles já me prendem na capital, em Campo Grande. Como é que, se eu quisesse fugir para o Paraguai, quem conhece Ponta Porã e Pedro Juan Caballero sabe que é uma fronteira seca, é só atravessar a rua. Eu fiquei 2 dias no hotel em Ponta Porã. Aliás, no dia que eu estava em Ponta Porã, tinha mais policial federal em Ponta Porã, numa cidade desse tamanho, do que em Brasília, porque tinha uma busca e apreensão contra o PCC lá. Tinha policial federal pedindo para tirar selfie comigo lá. Ei!
Escondido, tu tava fugindo.
Como é que eu estava fugindo? Eu faço um vídeo, ponho no meu Instagram, falando sobre o Covid, dizendo: ó, no Paraguai tem 13 mortes de Covid. No Brasil, 73 mil. Só que no Paraguai está comércio aberto, ninguém usa máscara. Como é que é essa história? Por que que em Pedro Roca é uma fronteira seca, Júlio? É uma fronteira seca. Como é que desse lado da rua morreu 13 e desse lado da rua morreu 60 mil? Não é assim, né? São cidades. Como é que desse lado da rua, em Pedro Roca Cabaleiro, teve um óbito e desse lado teve 600 óbitos? Foi a matéria que eu fui fazer lá e coloquei no Instagram. Como é que eu estou fugindo?
Mas aí, Oswaldo, a gente vê. Bom, tu estava investigando a esposa do ministro. A gente viu agora o Marcelo Odebrecht, na sua delação, que veio a público, que a casa do presidente do STF, Dias Toffoli, foi reformada pela OAS. A gente vê o Gilmar Mendes sendo patrocinado pela Odebrecht. A gente vê. Puxa vida! E quem é que investiga o STF? Aí, semana passada, esteve aqui conosco, na sexta-feira, o senador Lazier Martins, e eu lhe perguntei: vai cair, esse sistema de pesos e contrapesos não está funcionando, porque a quem cabe constitucionalmente investigar e, se for o caso, impeachar ministros do STF?
Cabe até o vice fazer isso.
O Senado, né? Cabe o Senado.
Até o ex-vice da associação, ao Lazier.
Assim, não, mas ele entrou com pedido. Ele entrou 3 pedidos de impeachment, ele, Lazier Martins, encaminhados pelo Carvalhosa. Mas aí o Alcolumbre senta em cima, está sentado em cima. Então hoje a República toda está dependendo de uma pessoa, de um homem, de um único cidadão, que se ele desse vazão a isso, que o Senado pudesse investigar, fazer a CPI da Lava Toga, ver as coisas serem diferentes. E hoje o STF está agindo como um poder supremo, no sentido de não ter outras, não ter ninguém a quem responder. E o cidadão, como o Oswaldo está, que é alvo de um inquérito espúrio, não tem a quem recorrer, tem que recorrer aos próprios, né? Parece um filme do Costa Gravas, assim, Sessão Especial de Justiça, um negócio que nem Kafka imaginaria, né?
Mas eu vou recorrer à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e vou pedir que esta corte emita liminares para tirar essa censura que está sobre mim. Eu vou recorrer ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, porque a decisão é monocrática, do Alexandre de Moraes, mas existe um pleno para decidir isso. Agora, a pergunta que os meus advogados farão para os 11 ministros que devem julgar essa questão é a seguinte: eles vão rasgar a Constituição e manter uma censura sobre um jornalista e trazer novamente a lei de imprensa de 1968, que eles mesmos em 2009 derrubaram? Os ministros vão ter que definir, vão ter que decidir. Agora, a minha expectativa é a seguinte: ô Júlio, eles já tiraram tudo que eu tinha, cara. Fizeram busca e apreensão na minha casa, levaram meu celular no hotel, levaram meu notebook, foram eu preso, me prenderam, eu preso, fazem uma busca e apreensão na minha casa, comigo preso. Nunca vi isso, tudo bem. Eu era o alvo do busca e apreensão, pego o telefone e celular da minha mulher, pego o notebook da minha mulher, pegam o celular da minha filha, do meu filho, pegam o notebook que meu outro filho utiliza para fazer aula agora na pandemia, porque na pandemia eles não vão para a escola, fazem aula pelo computador. Eu estou fazendo uma live aqui com você no escritório de um amigo meu, porque não tem um celular, não tem um notebook, tomaram tudo de mim, tiraram.
A propósito, teu celular não teve alguma parte de conteúdo dele? Esse celular que está apreendido pela PF não vazou alguma parte do conteúdo? Uma repórter do Intercept não começou a fazer uma matéria em cima de conteúdos que estavam no teu celular?
Muito obrigado por me deixar falar sobre isso. A repórter Amanda Audi, do Intercept, que já foi minha colega de bancada na Gazeta do Povo, sentava na minha frente em 2014, quando eu, naquele jornal, recebi o maior prêmio de jornalismo do Estado com uma matéria sobre os pescadores que eu denunciei. Amanda Audi liga para o gestor das minhas redes sociais, que chama Jackson. Fala assim: Jackson, estou fazendo uma matéria sobre o Oswaldo aí, sobre um documento que tem relatórios de dados da rede social dele, de alcance, do Facebook, do YouTube, de algumas matérias que ele fez. Você pode falar comigo, Jackson? Posso. Mas como é que você teve acesso a esse documento? Ah, é sigilo da fonte. Ô, Júlio, esse documento só estava no meu celular, que está há 20 dias apreendido sob custódia da Polícia Federal. Ora, como é que o Intercept Brasil teve acesso a esse documento? Eu não posso vir aqui e acusar a gloriosa Polícia Federal de vazar. Pode ser um passarinho que tenha ido lá, voando assim, tchua, 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 voando, pegado um documento e levado para o Glenn e passado para a Amandinha. Pode ser. Eu não posso dizer que uma Polícia Federal vazou, mas posso dizer com certeza absoluta que estão vazando informações do meu celular custodiado pela Polícia Federal para o Intercept e para outros sites de inimigos declarados meus. Aí eu pergunto: a Polícia Federal me prendeu, quebrou meu sigilo telemático, quebrou meu sigilo bancário, pegou todos os meus celulares, tiraram a possibilidade de eu trabalhar, me censurou, tiveram que me soltar na prisão temporária, que não descobriram nada, não descobriram nada. Agora que não tem nada para me prender, para fazer um inquérito contra mim, vazam informações para inimigos meus, adversários meus, declarados que deram risada com a minha prisão, para falar mal de mim?
Mas aí,
Você acha isso correto? Eu acho que não.
nesse caso hipotético do passarinho que pegou lá, esse passarinho, quando foi eleito o novo presidente, esse passarinho continuou infiltrado lá? Porque tem passarinho infiltrado na Polícia Federal?
Júlio, o delegado do DICOR, o Igor Romário, que é o chefe do DICOR, foi indicado pelo Sérgio Moro ainda. O chefe da Polícia Federal, hoje, foi indicado pelo Moro ainda. O chefe da Polícia Rodoviária Federal foi indicado pelo Moro ainda. O Moro foi considerado traidor da pátria, saiu atirando, caiu atirando. Só que o chefe... Vocês estão entendendo, meus amigos? Desculpa se eu estou sendo um pouco afobado, mas é que eu tenho pouco espaço para falar, eu não posso falar na minha rede social, não posso falar no meu Twitter, então eu tenho que falar aqui.
Fala, fala.
O chefe da Polícia Federal, o chefe da Polícia Rodoviária Federal, o delegado que está me inquirindo, todos foram indicados por Sérgio Moro, que também eu denunciei a esposa do Moro, e por isso que está todo mundo bravo comigo. E deu um passarinho, talvez seja um tucano, foi lá e vá, vá, pegou o meu material e deu para o Intercept. Isso é uma vergonha, isso é um vilipêndio, um sigilo da fonte.
Não foram trocados esses cargos? Afinal, o presidente não interfere na Polícia Federal? Não tem sido acusado de interferir na Polícia Federal?
Quem manda é... Eles acusaram o presidente de interferir na Polícia Federal. O presidente não interferiu na Polícia Federal, não interfere na Polícia Federal. Aliás, o próprio STF impediu o presidente de nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Vocês acompanharam isso?
Sim.
Vocês acompanharam? O presidente quis colocar o delegado, o Ramagem, para chefe da PF, e os ministros do STF disseram não pode pôr porque é teu amigo. Mas vem, você vai colocar um inimigo num cargo de confiança teu? Nunca houve na história do Brasil isso. Vou dizer uma outra coisa para você, Júlio. Você é um jornalista, eu não vou dizer que você é velho, que você está com uma cara mais nova que a minha, mas você é um jornalista experiente. Pela primeira vez na história do Brasil, a esquerda está governando através de liminares do STF. A Rede, o PSOL, o PCdoB, PT, entram com pedidos liminares no STF. Em menos de 24 horas, o ministro deferido. O presidente não pode mais falar sobre o Covid, e agora são os governadores. Daí a esquerda pede de novo os ministros deferidos. Mas tem processo no STF desde a época da princesa Isabel, que eles não estão mexendo. Mas a esquerda pede liminar, em 24 horas eles dão.
Não, até houve uma... Tu falaste do Moro. O Moro foi dado 5 dias para ele que fosse ouvido pela PGR, e marcaram para um sábado de manhã, ou um domingo de manhã.
Tinha pizza, depois eles acabaram. Ei, eu sou de Curitiba. A pizzaria mostrou a nota fiscal lá do delegado do Moro celebrando com pizza. Verdade.
Vamos fazer um rápido intervalo comercial de 1 minuto na Ubra TV. Nós aqui vamos aproveitar da Rádio Press, vamos continuar. Vamos ler alguns dos muitos comentários que tem aqui e nós voltamos em 1 minuto com a Ubra TV. Pois, Oswaldo, diz aqui, ó. A Marilane Rochel diz assim: gosto muito desse jornalista, assisto ele sempre nas lives e nos vídeos. Que Deus faça a justiça que ele merece. O Newton está dizendo assim: boa tarde, Júlio Eustáquio. Ainda existe macho no Brasil, como podemos ajudar na sua defesa? O Júlio César Bernardi: lutar sempre e nunca desistir. O Olívio Volpato, que é, diz assim: o pior de tudo é quando jornalista é censurado por jornalista e da mesma empresa. Tem muita falta, nesse sentido, falta espírito de corpo, né, Stack? É que mais ou menos que nem os movimentos negros, eles não defendem negros, defendem os negros de esquerda. Os movimentos feministas não defendem as mulheres, defendem as mulheres de esquerda. As entidades de jornalistas não defendem os jornalistas, defendem os jornalistas de esquerda. É assim, né? Mas tem gente aqui que diz assim que a lei da mordaça da Soraya, está falando da lei da mordaça da Soraya, nesse país está comido em sua substância, nosso país está comido em sua substância. Eu vou te perguntar agora, na volta da TV, o que nós vemos pela frente, o que nós conseguimos avançar nesse quadro tão aparelhado do país, o que nós já conseguimos avançar e o que nós vamos poder avançar. Estamos de volta com a Ubra TV, entrevistando nesta tarde de terça-feira, dia 14 de julho, queda da Bastilha, aniversário da Caroline, minha filha, o jornalista Oswaldo Eustáquio, nada de blogueiro, até porque ele não tem blog. O jornalista Oswaldo Eustáquio. Nós estamos vendo, com a eleição do presidente Bolsonaro, nós vimos que, ingenuamente, achamos que nós poderíamos mudar mais o país, que as coisas iam ser mais céleres, que a gente ia ter condições de mudar, até porque o eleitor renovou o Senado em 85% daqueles dois terços, renovou 43% da Câmara e tal, achávamos cheios de brios patrióticos, achamos que poderíamos mudar, e a gente viu que tem conseguido muito pouco. O mecanismo todo se mexeu. Quanto, na tua opinião, Oswaldo, já se conseguiu colocar de cunha nesse mecanismo? Quanto já conseguiu travar esse mecanismo? E o quanto poderemos avançar ainda nos próximos dois anos do mandato do presidente Jair Bolsonaro?
Eu, vivendo em Brasília, eu pude aprender que esse mecanismo é pesado, Júlio. Esse mecanismo me custou tudo. Me custou tudo. Esse mecanismo me levou para a cadeia. E eu posso falar um pouco sobre isso porque a minha esposa faz parte do governo federal. Você sabia disso?
Não.
A minha esposa é a secretária nacional de políticas de promoção da igualdade racial. O nome dela é Sandra Terena, a primeira mulher indígena num governo. Ela usa um cocar bonito assim. E trabalha no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos com o Damaris Alves. Eu fiz parte do governo de transição. Eu vim para Brasília para o governo de transição. Eu fui um dos primeiros 50 a trabalhar no governo Bolsonaro. Isso em dezembro, porque Bolsonaro ganhou a eleição, começou a formar-se um governo de transição, que estava na CCBB. Eu fui um dos primeiros a chegar. Cheguei dia 6 de dezembro de 2018. Não fiquei no governo em cargos de chefia da comunicação, porque minha esposa também foi convidada para um cargo de chefia, para uma secretaria nacional, e não achamos moral ficar os dois do governo. Por isso, optei por voltar à redação e ela permanecer no governo. Então, eu posso falar bem sobre isso. Vou dar um exemplo. No Nordeste, quilombos que estavam desde 1630, 1700 sem água, 1800 sem água, hoje tem água, através de cisternas que foi levado, através dessa secretaria que eu te falo. Muitos projetos indígenas, o povo parecido, Mato Grosso, um povo indígena, hoje está plantando soja, os índios estão ficando ricos lá, os índios lá estão andando de caminhonete porque plantaram soja no terreno deles. Então, para os povos tradicionais, embora isso não apareça na mídia, a televisão não mostre isso, está havendo um avanço muito grande. E eu quero dizer para vocês que estão me assistindo que existem avanços muito grandes neste governo que não estão sendo noticiados. Se tudo o que está acontecendo fosse noticiado, vocês iam achar que tem mais avanço, que é uma falha também do governo, não ter uma comunicação eficiente como deveria ter. Agora, sobre o establishment, respondendo de uma forma direta a tua pergunta, avançamos sim, mas avançamos pouco. Quando é que eu acho que a gente vai conseguir avançar de verdade mesmo e mudar a história do Brasil? A partir da segunda eleição de Bolsonaro em 22. Até lá, vai ser pau e cacete, porrada e trocação, porque a esquerda não vai nos deixar governar.
Porque mais se diz que o problema do Bolsonaro são a extrema-direita. Eu nunca ouvi em nenhum momento, nos últimos anos, alguém referir extrema-esquerda. Não existe extrema-esquerda no Brasil, só existe extrema-direita. E a extrema-direita é quem, como daqui a pouco com o Oswaldo, que é evangélico, que preza a família, que acha que a opção sexual deve ser de cada um, não deve ser imposta na escola, enfim, dessas coisas todas que caracterizam o pensamento conservador de direita. Mas parece que está proibido ter esse pensamento. Tu achas que a grande massa que elegeu o Bolsonaro é conservadora? Porque tem uma franja ali que é o que há, não tinha? Entre o diabo e coisa ruim, votou no Bolsonaro. Ah, porque era um PSDB, um tucano, e aí não queria votar na Haddad, votou no Bolsonaro. Essa franja aí é pequena, é grande? Qual é o tamanho do conservadorismo do Brasil?
O povo brasileiro é um povo conservador, mas ele não se deu conta disso ainda e ainda não entende bem o que é o conservadorismo. Em 2014, se achava que Aécio Neves era a direita do Brasil. E isso era uma mentira. Eles achavam que o PSDB só era conservador, mas o PSDB é esquerda também. Então, essa definição de direita e de conservadorismo no Brasil ainda tem uma nuvem sobre ela e as pessoas não conseguem entender. o que que é o conservadorismo? Mas eu acredito que sim, a maior parte do povo brasileiro é um povo conservador, de origem cristã, judaico-cristã, católica. Essa é a maior parte do povo brasileiro, que acredita nos valores da família. Esse é o povo brasileiro. Agora, eles enganaram os nossos pais e os nossos avós, dizendo que falar de política era pecado na igreja, que falar de política em casa era errado, porque política era tudo ladrão. E a gente acreditou nessa mentira e deixou a minoria governar. E a minoria começou a governar. Eles são a minoria. Nós, conservadores, somos maioria, somos uma grande massa, mas que ainda não conseguimos nos entender bem. Esse é um grande desafio.
Pois é, essa semana surgiu uma informação, um zoom, zoom, zoom aí, de que talvez tu pudesse ter sido convidado pelo presidente Bolsonaro para o Ministério da Educação. Não sei se como ministro, ou como antes da definição do ministro, ou depois como alguma secretaria, enfim. Mas o nó górdio, o nó que o rei górdio engendrou e que só com uma espada afiada para arrebentar esse nó górdio no Brasil é a educação. Nós vemos que as escolas se transformaram ao longo dos anos em centros de formação de militantes, né? Escolas de jornalismo, nem vou falar das universidades de jornalismo, isso aí é as humanas, isso nem. Estou falando lá do início. Professoras que são, antes de ser educadoras, são militantes de esquerda. Como tu vês isso no horizonte futuro dos próximos? Tu falasse, no próximo governo do Bolsonaro, mas tu acha que em 2 e mais 4 anos se consegue mudar um pouco o veso canhoto da educação brasileira? Porque tu está dizendo que eu sou jovem? Não, eu estudei na época da Redentora, chamada Redentora, no período militar, e as escolas públicas tinham excelente qualidade. Tanto é que eu estudei a vida toda na escola pública, fiz vestibular, prestei vestibular para a universidade pública e passei. Havia uma educação básica de qualidade, de substância. As pessoas sabiam sabiam matemática, sabiam português, sabiam ciência, e parece que hoje o nó todo está aí. Como desatar esse nó, Oswaldo?
É muito difícil desatar esse nó, porque eles estão militando desde o final da década de 90, talvez até um pouco antes, no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois passa pelo lulopetismo, desde o início dos anos 2000 até o impeachment da presidente Dilma, depois, com o Temer também dando continuidade a isso, a gente está falando de mais de 20 anos. Não é em 2 anos que a gente muda isso. A caixa d'água está vazando. O que que a gente faz com a caixa d'água vazando? A gente põe o dedo para parar de vazar e daí começa a consertar. Agora é o momento de pôr o dedo. Nós não vamos conseguir consertar isso em 2 anos. Existe um establishment, existe uma ideologia formada por 20 anos que a gente não vai conseguir mudar agora. Nós precisamos de pelo menos 10 anos de conservadorismo para mudar isso. 10 anos. Não é em 2 nem em 4 que vamos mudar. Por isso que eu disse que talvez a gente chegue no final do governo Bolsonaro e a gente não veja muito avanço. Não porque ele não avançou, é porque a situação ela ficou tão destruída. E digo mais para você, sabe o que que é o pior? E as pessoas dizem que eu sou bolsonarista, eu sou bolsonarista, mas eu tenho críticas também. Tenho críticas também. E vou dar um exemplo. O segundo escalão do governo federal é feito praticamente inteiro por petista. Inteiro por petista. Porque o presidente é ruim? Não. Porque você que está me assistindo aí não foi para a faculdade, você não aprendeu, você não se especializou. E quem é que tem 10 anos de experiência aqui no Planalto? É tudo petista. Há vagas em Brasília, há muitas vagas, há milhares de vagas. Só que vocês vão se preparar. E aí? Quem é que está preparado, que tem faculdade, que tem mestrado, que conhece o sistema, chama SEI, o sistema do governo, que conhece o sistema de frente para trás e trás para frente? Pessoal LGBT, o pessoal do movimento negro, o pessoal dos movimentos sociais, que estão trabalhando, que são a parte operacional do governo. E daí o presidente faz a coisa certa, chega ali embaixo da zebra. Então, não vai ser fácil, a gente precisa de 10 anos para começar a mudar a história.
Pois é, às vezes eu tenho visto isso, que às vezes o mecanismo tenta acabar com alguém da direita e acaba derrubando para cima, né? Eu acho que é o caso do Oswaldo Eustáquio, que agora ganha uma dimensão, inclusive, político-eleitoral. Tu assinaste ficha há poucos dias no PTB. Cogitou-se que daqui a 2 anos tu possa concorrer a uma vaga, quem sabe até ao Senado, sei lá. Quais são as tuas pretensões eleitorais? E tu percebes que as pessoas estão ávidas por ter representantes seus no Congresso, especialmente no Congresso?
Júlio, eu nunca tinha pensado em entrar na política. Exatamente por isso que eu falei agora, que enganaram os nossos pais. Falar de política é pecado, não vá para movimento pensando em política. Agora eu digo o contrário, vá para a política. Porque se você não for para a política, você vai ser governado por alguém que vai te fazer mal, por alguém que vai te enganar. Por que que eu decidi me filiar ao PTB de Roberto Jefferson, que foi aquele que eu fiz uma super live com ele, e denunciei o golpe parlamentarista que está em curso já, e por causa dessa minha denúncia, talvez também eu tenha sido preso, e com o objetivo de disputar o Senado da República. Por que que eu quero disputar o Senado da República? Porque eu quero ser senador da República, quero disputar a presidência do Senado. Estou falando que eu quero, tá, gente? Estou falando que eu vou ganhar. O que eu quero, eu vou disputar. Vou fazer o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Para, quando eu estiver no Senado e estiver nessa cadeira, eu possa pôr os impeachments dos ministros do STF para votar. Não para ferrar com eles, ao contrário, aqueles que forem inocentes, eu quero participar do julgamento deles e inocentar os que forem inocentes. Ah, mas os que forem culpados, Júlio, a minha caneta vai pesar sobre eles. E eu vou colocar culpado e vamos punir todos aqueles que se locupletaram do dinheiro público e abusaram do poder.
Em 2022 temos apenas uma renovação de um terço. Será que é suficiente isso? Porque a gente imaginava que ao renovar 85% dos 2/3 na última eleição, em 2018, seria suficiente para a gente ter um Senado alinhado com o povo. E é o que a gente mais viu, e é uma das coisas que mais indigna quem os eleitores do presidente Bolsonaro, é que vários parlamentares, sem falar dos governadores, né, mas vários parlamentares se associaram a sua imagem, à imagem do presidente Bolsonaro, se elegeram em cima do cacife eleitoral do Bolsonaro e no mês seguinte voltaram às costas. A gente vê, por exemplo, agora no Senado, vários senadores, o Major Olímpio é um que não tinha chance nenhuma de se eleger em São Paulo, foi eleito por conta do apoio do Bolsonaro e agora volta às costas do Bolsonaro, assim como outro, a Joyce Haussmann, que tu falasse aí, o Alexandre Frota, um monte, os governadores, Vintes, o governador de Santa Catarina, que não tinha nenhuma chance zero de se eleger, só se elegeu por causa do Bolsonaro e voltar às costas. Esse tipo de traição vai continuar existindo? Como é que o eleitor pode se precaver disso?
Vou dizer uma coisa, uma conta básica, meu querido amigo do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro que nos assiste. Faz uma conta assim, a cada 12 tem um traidor. Sempre tem o Judas.
É 8%.
Então, a cada 12 vai ter um traidor. Sempre vai ter um traidor. Nós vamos ter novos traidores. Novas pessoas ainda vão trair o Bolsonaro, porque a cada 12 tem um traidor. Mas eu digo para você, meu amigo Júlio, que certamente nós, uma geração incorruptível, que você faz parte, que vocês que estão nos assistindo fazem parte, se levantou. E essa geração incorruptível vai para cima, como leões rugindo. E há um encontro de leões no Brasil, e nós vamos enfrentar esses 8% e vamos vencê-los. E vamos trazer paz para o nosso país. E a tua netinha, Júlio, e os teus netos, Júlio, e os teus filhos ainda viverão paz sem fim. Eu não sei se a nossa geração vai viver isso, mas certamente os nossos filhos e os nossos netos colherão aquilo que plantamos.
O Fábio Irigoyen, querido amigo, o único defeito do Fabinho Irigoyen é que ele é gremista, pergunta qual é a melhor forma, pergunta para o Eustáquio, qual é a melhor forma que o povo pode se informar de forma isenta? Porque nós vemos que não é pela grande mídia. A grande mídia, o governo não faz nada direito, tudo é errado. Há uma demonização do presidente Bolsonaro. Então parece que... E eu sou jornalista há 32 anos, que sempre ser jornalista. E eu vejo que, infelizmente, a grande imprensa... Eu sinto falta de veículos poder de, com capacidade de investimento, de fazer reportagens, investir em grandes equipes, que sejam isentos, que façam, busquem a verdade, a notícia, e não uma notícia feita sob medida, prêt-à-porter, né? Como é que o povão pode se informar? Parece que o Congresso entendeu que é através das redes sociais, aí cria, então, essa PEC das fake news, né? Cria esse projeto de lei das fake news, que, de alguma forma, é tentar fechar a torneira, esse canal pelo qual as pessoas vêm se informar.
Veja, a rede social, ela é a quarta grande revolução midiática. Tivemos a prensa de Gutenberg, o rádio, a TV, as redes sociais. A diferença desta última para as primeiras três é que na prensa, no rádio e na televisão era o emissor falando para o receptor. Estudamos isso nas teorias de comunicação. Esta última é a massa falando para a massa. E aí, não segura mais. Não segura mais. Tem muita água suja que passa pela rede social e cabe a nós, jornalistas, agora sermos tutores dessas informações e verificarmos, checarmos aquilo que é relevante e trazer, filtrando isso para o nosso espectador. Como é que você pode se informar de uma maneira eficiente? Aí no Rio Grande do Sul, assista o Júlio todo dia que você puder, compartilhe o Júlio, mande para os seus amigos, olha, tem um jornalista aqui que é sério e fala a verdade. Certamente vocês estarão fazendo uma contribuição para o nosso país. No Brasil inteiro, existem canais independentes. Existe o Terça Livre, existe o Blog do Lisboa, existe o Questione-se, existem tantos canais independentes, a Bárbara do Teatro Alizei, a professora Paula Marisa e tantos outros, que estão trazendo verdades. E você não precisa acreditar naquilo que a gente fala. Eu, quando eu estiver liberado, vocês podem me assistir também, hoje eu estou censurado, meu canal no YouTube é como o meu nome, Oswaldo Eustáquio, e no Twitter é Oswaldo Jorge, Oswaldo com W, Jorge Jornalista, mas não precisa acreditar naquilo que a gente fala. Escutem e verifiquem a informação, façam uma nova checagem. Agora, eu tenho um pedido para vocês, encarecidamente, não acreditem na Globo mais, não acreditem mais no Fantástico, pelo amor de Deus, assistam o Júlio, não assistam o Fantástico. Ô Júlio, vou dizer uma coisa para você, o meu Twitter hoje, quando eu coloco qualquer coisa, tem 5 mil, 10 mil, 15 mil likes contra 28, 30, 35 do Estadão, do O Globo e da Folha de São Paulo. Eu sozinho estou ganhando deles disparado. E eu faço um apelo para vocês do Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus, sigam tudo esse cara aqui, o Júlio. Comecem a seguir, compartilhem para os amigos de vocês. Ó, escutem essa rádio, escutem essa televisão que fala a verdade. Porque só assim nós teremos um outro viés, um contraditório para vocês aí no Brasil e no Rio Grande.
O Brizola, que tinha a Globo como seu grande inimigo, e às vezes eu brinco com alguns pedetistas, meus amigos, dizem assim, cara, o Bolsonaro está fazendo tudo que o Brizola gostaria de ter feito, então vocês tinham que estar aí apoiando o Bolsonaro. Ele diz assim, eu tenho uma forma muito, muito clara de me posicionar ante qualquer situação. Eu vejo para que lado a Globo está. Se a Globo está para lá, eu vou para cá. Se a Globo apoia, eu não apoio. Se a Globo diz sim, eu digo não. Porque há um interesse, e mais do que um interesse macroeconômico, interesse financeiro, há um interesse cultural. Então, essa é a grande guerra, né? Nós estamos conversando aqui. Se você está assistindo então, vou seguir a dica do Oswaldo aqui. Se você está assistindo o programa pela Ubra TV, hoje à noite, às 22h15, repete. Você pode avisar os amigos. Olha, na Ubra TV, canal 48.1 Digital, 21 da NET, você assiste lá o programa com o Oswaldo Eustáquio. Se você está assistindo no YouTube, vai ali, se inscreve no canal da Rádio Press. Não, a mesma coisa no Facebook, na página da Rádio Press. Mas, Oswaldo, essa grande batalha toda é uma batalha cultural, uma batalha que de alguma forma, a gente foi, cada um foi cuidando da sua vida, dos últimos anos, tocando a sua vida, não tinha como ser, ou diferente, nós estávamos trabalhando e tal, e a esquerda criando, aparelhando os mecanismos. E aí eu brinco com alguns amigos assim, aparelhou o STF, aparelhou o Ministério Público, aparelhou a imprensa, aparelhou as universidades. Tu acha que não ia aparelhar as Forças Armadas? Porque a gente viu há poucos dias aí o Bolsonaro sendo constrangido pelo STF e sem força para poder evocar o artigo 142. Nós conversamos aqui nesse programa aqui, nós conversamos com o Ives Gandra, e ele disse, olha, no momento que invocar a primeira vez que as Forças Armadas usarem o artigo 142, aí os outros ministros já vão ficar mais na deles, já vai dar quietada, vão deixar de se meter no outro poder. Mas eu acho, de longe, assim, tu estás aí em Brasília, talvez tenha esse termo mais claro, de que eu acho que as Forças Armadas também têm uma parte dela aparelhada.
Cuidado, senão o Uber Black vai te pegar também. Foi assim que me prenderam.
Eu sou idoso.
Veja, o meu pai é um subtenente do Exército da Infantaria. Então, eu conheço profundamente as Forças Armadas. Nas Forças Armadas não há uma unanimidade. Sim, existem homens conservadores, existem homens de esquerda. Existem aqueles também que querem, de repente, se vislumbram com o poder. Eu acho que, nesse contexto, as Forças Armadas hoje precisam de um posicionamento específico. O que aconteceu agora com a fala do Gilmar Mendes foi terrível. Não se trata de um posicionamento político, se trata do respeito pela farda que o STF não teve. O STF, ele vilipendiou a farda, vilipendiou a biriba, vilipendiou a boina do Exército Brasileiro.
Que as Forças Armadas trabalham incessantemente para ajudar humanitariamente as pessoas, hospitais de campanha, nessa pandemia está atuando fortemente nos lugares onde pouca gente chega, e aí o ministro do STF, Gilmar Mendes, na alta sua sabedoria epistolar, diz que as Forças Armadas são sócias de um genocídio, né?
Ele não sabe o que é genocídio. Falar de genocídio aqui no Brasil é tratar com desrespeito o holocausto dos judeus e tratar com desrespeito o Holodomor dos ucranianos. Eu repudio a fala do ministro Gilmar Mendes e digo para vocês, antidemocrático é isso que ele fez, não o que eu fiz. Então fica na balança aí para verificar o que faz a partir de agora, nessa situação terrível que Gilmar Mendes disse.
Nós conversamos aqui, já estamos chegando ao final, último minutinho, uma hora passa muito rápido quando a gente tem um interlocutor com um conteúdo como o Oswaldo Eustáquio, e para esse minuto final, nos diga alguma coisa de esperança para esse pós-pandemia, porque parece que nessa pandemia ela serviu de desculpa para locupletação, para licitação, compra sem licitação, compra superfaturada, tem secretários de saúde com milhões em casa, a corrupção continuou graçando. Então, nos dá uma palavra final de esperança, Oswaldo.
Júlio, lá da cela fria da cadeia da PF, da masmorra da PF, eu já celebrava, porque eu sabia que quando saísse da cadeia as coisas melhorariam. Eu entrei grande e saí gigante. Eu quero dividir isso com vocês, meus amigos do Rio Grande do Sul, desta rádio, desta televisão tão importante. Ei, eu tenho uma boa nova para vocês, e é o seguinte: neste tempo novo que nós viveremos, que eu, o Júlio e vocês mudaremos a história do Brasil, as riquezas dos corruptos serão transferidas para os justos. Vocês que estão aí trancados sem poder vender, quando vocês abrirem a loja, vocês vão vender todo o estoque, vão vender mais e vão produzir mais, os campos vão produzir mais e as indústrias irão produzir mais e vai ter mais propaganda na rádio, na televisão, e o Brasil vai vencer. Então eu digo para vocês, meus amigos, que aquele que é por mim, que é o meu Deus soberano, está com a mão sobre o Brasil, e o Brasil será o país que vai levar comida para todo mundo, para todo o planeta, e quem vai produzir são vocês, somos nós. Gente, um beijo grande no coração, eu amo o Rio Grande do Sul, quero comer um churrasco com vocês.
Tá convidado.
Quero ver o Grenal aí. Beijo.
Tá convidado, e o Grenal que o Inter vai ganhar. Beijo para todos vocês e até sexta-feira!